Opa, peraí. A gente explica tudo o que é esse novo podcast ao longo do podcast, só que eu queria dar uma pequena explicaçãozinha aqui extra, porque a gente não sabia que ia ser um podcast. Então, a gente
Eu
não
só
falou algumas
percebi que era um
coisas
podcast
como.
20 minutos depois.
Isso, exatamente. Mas, assim, eu queria dar umas pequenas explicações bem rápidas. Como assinem o feed. Porque para vocês receberem quando sair novo podcast, esse aqui vai ser num feed separado, não vai ser junto com o Tanaka Sentai nem com o Postal Tanaka. Mas a gente vai ler os e-mails desse podcast no Postal Tanaka também. Então assinem o feed do Tanaka Sentai também. Não tenham medo, assinem o feed do Tanaka Sentai. A gente espera postar esse podcast toda semana, mas ainda não. Porque esse aqui é só o piloto. A gente vai começar na próxima temporada.
E, tipo, não de início, tipo, vai demorar umas 2, 3 semanas pra sair todos os episódios de tudo de novo, sabe?
É, exato. É, daqui umas 2, 3 semanas, exatamente como o Eugênio falou. Quando sair tudo, ou pelo menos boa parte dos animes da nova temporada. Daí a gente vai começar, vai fazer semanal. E eu acho que é basicamente isso. Mais alguma coisa, Eugênio?
Acho que não.
É isso, então. Fiquem com o podcast. Ah, não, para. Manda e-mails pra tanakasentai@gmail.com. Agora fica com o podcast, valeu. Aê! Bem, esse é um quadro novo nosso, que na verdade não é nem um pouco novo, na verdade esse quadro é de 2014, onde a gente falava sobre os animes que a gente estava assistindo toda semana, da temporada e
Na
tudo
época que a gente
mais.
só tinha 3 ouvintes.
Exatamente, mas aí não é bom tu falar isso porque eles vão achar que a gente tá falando de 2017, mas foi em 2014. Acreditem na gente.
É que ainda os mesmos 3 ouvintes.
Não sei, eu acho que gira. Hoje
Gira.
um cara da minha cidade falou que tava escutando. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Minha cidade tem 3 mil habitantes. Não, mentira, não é tão pouco assim, 4 mil habitantes. Enfim. Esse é um quadro bem simples, a gente vai falar sobre as coisas que a gente está assistindo na temporada. Antigamente a gente fazia em live, levava horas, porque a gente, sei lá, falava de um zilhão de coisas que a gente estava assistindo. Mas a gente vai tentar ser um pouco mais sucinto nesse aqui. Esse também é um programa mais de apresentação da ideia. Estamos pretendendo fazer tudo dentro da estrutura certinho, digamos que esse é o programa zero. Mas a ideia é basicamente a gente falar de uns dois, três animes fixos e de outros esporádicos que a gente quiser falar. E é isso aí.
É, se quando
Hoje.
tiver algo interessante neles, tipo, a gente comenta sobre e tal.
Isso, exatamente. Só que com uma pequena diferença de que no início da temporada a gente não vai decidir nada. Nas 3 primeiras semanas, 2, 3 primeiras semanas, a gente vai falar do que a gente quiser. Tipo, que a gente tá começando a assistir, começando a acompanhar. Na terceira semana, final da terceira semana, a gente decide quais serão os animes e aí a gente segue com eles. Mas hoje, como a temporada tá acabando já, né? A gente só pode fazer uma coisa. Que é falar, fazer um balanço geral dessa temporada que, sinceramente, para mim foi blasé, mas ao mesmo tempo teve coisas legais, mas não me senti tão envolvido com nada. Não sei como é que você se sentiu em relação a essa temporada, Eugênio.
Cara, tipo, pra falar a verdade, a gente tá gravando isso, tipo, a temporada meio que ainda não terminou, tem uns troços pra terminar ainda.
Isso, a gente tá gravando exatamente dia 26 do 9.
Tem algumas coisas que terminaram, tipo, Princess Principal, mas o Igor ainda não viu o último episódio.
É, na verdade eu parei no episódio 6.
Porra, Igor.
É porque. E eu vou dizer, a culpa é tua. A culpa é tua que eu parei no episódio 6. Porque tu falou que o
A culpa
episódio
é minha o
7.
quê?
Tu falou que o episódio 7 parecia meio que um filler e eu fiquei com preguiça de assistir. Agora eu não consigo mais assistir porque eu acumulei 5 episódios dessa merda. 5 não.
Mas, tipo, parecia mesmo um filler, só que não sentido ruim. Eu só tô falando que, tipo, não acontece nada de muito relevante. Só isso.
Ok.
Cara, mas eu vou falar. Essa temporada, tipo, teve bastante coisa que eu gostei. Tem bastante coisa que eu gostei e eu não tô vendo mais. Sei lá, eu deixei episódios acumularem e não vi o resto. Tipo, Gamers e Mahou de Guruguru. Gamers eu tô bem mais atrasado que o outro. Só que teve coisas que eu terminei e gostei. Tipo, Princess Principal. Dessa temporada teve o final, entre aspas, de Monogatari.
Qual o Bandeirantai?
Em geral, o Ary Monogatari 2, no caso. E, tipo, tem coisas pra terminar ainda. Na verdade, não, porque tem muita coisa que tem dois cursos nessa temporada, por algum motivo.
Eu não terminei quase nada nessa temporada. Eu comecei muito, muito na pilha. Eu tava acompanhando tudo, até o episódio 4 ali eu acompanhei muita coisa. De repente, puf, não vi mais nada. Mas, cara, Made in Abyss, eu assisti até o episódio 12, que é o último que saiu aqui no momento que a gente tá gravando. Adorei. Tô adorando até agora.
Eu também gostei bastante.
Meu Deus do céu, aqueles designs de background, de cenários, são maravilhosos. Dão, e assim, eles não são só bonitos, né? Eles dão profundidade, dão peso a tudo que tá acontecendo ali, sabe? Tu entende o quão grande e opressor e o quão pequenos são os personagens em relação àquilo tudo. E o quão impotente eles são, de certa forma, né?
Se eu não me engano, os cenários são feitos pelos caras que trabalham com a Makoto Shinkai. Pra vocês terem uma noção.
Oh. Olha só.
É muito bom, cara. Os cenários são muito bonitos, diversos. Tipo, o Cálice dos Gigantes, que é tipo...
Uhum.
Meu Deus do céu, a floresta invertida. E eu não lembro o resto dos troços, mas é tudo muito bonito, cara. Até mesmo uhum. A cidade, tipo, teve um trecho que é tipo aparentemente é fora da cidade que tem o abismo. E uhum. Tipo, mostra só uma navezinha, tá ligado? Uma navezinha não, um naviozinho.
Um barco.
Meio que é um submarino. Isso. É, um barco. E até esse barco, tipo, super bonito, sabe?
E esse shot fora da cidade, ele mostra isso que eu falei, tipo, tu vê. Naquele pedaço de terra fora da cidade, o quão grande é o abismo, sabe? O quão absurdamente gigante é aquele negócio. E todo o clima de mistério, clima de descoberta, puta, é tudo muito maravilhoso, cara.
Cara, eu não vi tantos animes assim, só que eu acho que tipo um dos melhores animes sobre exploração mesmo que eu já vi.
Uhum. É, não, eu tenho uma coisa pra falar que eu me surpreendi bastante, porque o personagem principal é o robô. O robô, entre aspas. Não a menina.
Sim, ela fica tipo, desacordada já tem uns 2-3 episódios.
E eu gosto dessa relação entre os dois. Eu não admito que não prestei tanta atenção assim. Poderia ter investido mais um pouco do meu raciocínio pra entender um pouco mais essa relação entre os dois. Mas, ainda assim, gosto bastante da personalidade dela. Acho bem forte a dinâmica dos dois e tudo mais. E inclusive o cliffhanger do episódio 12 eu achei bem justo.
É, também. Serve bem pra chocar, mas também não é só pra chocar, sabe?
Exato. É, não é gratuito,
tem
né?
Valor
tu entende... Exatamente. Tu entende que tem alguma coisa ali por trás que não é só tipo, episódio seguinte, foda-se, era só pra chamar a tua atenção. Não. Tu entende que existe alguma coisa na relação da Nanachi com a Michi pra ela ter dito aquilo, né? Não...
Cara, tipo,
não é vazio.
Eu já sei, eu li o mangá, só que, tipo, mesmo assim, tem muita coisa que eu, tipo, li o mangá e eu fiquei meio chocado, sabe?
Cara, eu sei que eles estão na sexta camada do mangá agora. É só isso que eu
já,
sei.
Eles entraram na sexta camada já. Uhum. Eu não sei se eles vão adaptar o bagulho da quinta camada, que é com aquele cara com uma cara de robô, tá ligado?
Aham. Uhum. Eu acho que não termina no próximo episódio.
Termina, tá ligado? Acho que eles não vão adaptar não, tipo, que é o conflito com esse cara.
Aham. Uhum. Enfim. Outras coisas que saíram nessa temporada.
Eu posso dar umas impressões rápidas sobre coisas que eu vi, tipo, nos primeiros episódios mesmo.
Aham.
Uhum. Katsugeki Tokenhambu, o Tokenhambu no Ufotable, que teve um Tokenhambu chamado Tokenhambu Hanamaru, que é mais focado na comédia, no passado, se eu não me engano. E, cara... O troço é lindo pra caralho, só que, meu Deus, que troço chato.
É chato demais. Mas eu vou dizer, eu não achei tão bonito assim. Eu achei a animação dos personagens muito... Não sei.
Não, o character design não é, tipo, muito bom.
Mesmo. Não, mas na verdade, não é só o character design. A animação deles parece muito de um boneco. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando.
Acho que sim, tipo, meio artificial.
Isso. As articulações não funcionam muito bem, sabe? Não, não se aplica muito a inércia nos personagens.
Acho que isso meio que dá pra relevar.
Sim.
Porque a animação é muito boa.
É um pouco de nitpicking, mas o que acaba enfatizando isso é mais o character design, que é o reino.
Cara, tipo, o vídeo... Cara, como que os animadores botam tanto esforço nisso? O troço fica, tipo... Bom pra caralho, animado, tipo, não só isso, a fotografia, tipo, é bom, tem uns shots bem bonitos, tipo, no segundo episódio, uhum. Por exemplo. Só que todo o resto é tão artificial,
sim.
Tá ligado? Tipo, os personagens são artificiais pra caralho, uhum. O conflito dele é artificial, os vilões são um porre, tipo, um bando de boneco preto e foda-se.
É, não, é bem... É isso, bem passável, assim. Eu vi o Shokugoku no Altair. O Shokugoku no Altair, ele é um anime curioso porque ele é o tipo de anime interessante pra tu ver, pra tu exercitar a tua capacidade crítica, porque ao mesmo tempo que ele tem coisas interessantes, ele, no geral, é bem pobre, assim.
Eu diria que, tipo, ele falha bastante, tipo, principalmente no visual, mas não só isso, na apresentação também, que, tipo... Esse mangá eu li, tipo, li um pouco, não li muita coisa, uns dois volumes. Mas eu li bem antes de sair, tipo, esse anúncio de anime. E, cara, ele apressa demais os bagulhos. É tanta informação jogada na nossa cara do primeiro episódio que você não consegue processar, sabe?
E a relação dos personagens é bem boba, assim. Mesmo em questão... Assim, é porque o personagem principal, ele tecnicamente é um cara mais ingênuo e tal. Mas mesmo os outros personagens que supostamente não são ingênuos, são ingênuos, sabe? Aquele negócio do cara ter perdido o posto dele... Não é spoiler muito relevante, porque na verdade é a premissa da série, mas enfim. O fato do cara ter perdido o posto dele por ter salvo a cidade, sabe? Por mais que eles tentem dar uma explicação pra isso... Continua não fazendo sentido, sabe? Que eles não tiveram nenhuma perda.
É, tipo, tiramos esse cara daí porque...
É, mas não é de todo ruim, mas não vale a pena.
Acho que o que ajuda é o material original. Porque, tipo, dos três coisas que a MAPA tá produzindo essa temporada, tipo, de longe a pior visualmente.
Não vale a pena. Não vale a pena. Sendo bem sincero, eu gosto de assistir por esse exercício, sabe? De encontrar o que é legal, o que não é legal, o que funciona, o que não funciona. Mas é só por isso. Então, não recomendaria. Tô assistindo também Fate. E esse eu tô...
Fate.
Eu tô acompanhando. Me arrependo, mas tô acompanhando. Tudo ruim, nada... Desculpa, eu não consigo. Não sei falar bem. É ruim. É só isso que eu consigo dizer.
Ah, cara, tem uma luta que é legal,
não
mano.
Não sei, cara. Que luta que é legal? A única luta que eu achei legal é a do Vlad contra o Deus lá.
O Kana?
É, exato.
Pô, tipo, eu acho a primeira luta do Kana contra o Siegfried, eu acho legal. Eu acho a luta da Modred contra os Goblins... Que tem lá no comecinho, tipo, bem legal também.
Ah, ok. Mas é meio passado também, né?
Sim, tipo, não, com certeza não é um spot.
E tem muita bobagem, né? Bobagem de Fate que, tipo... Em Fate, no final das contas, tudo pode, porque eles inventam uma regrinha extra e é isso aí. E tudo pode, qualquer merda vale.
Cara, o último episódio que saiu, que é meio que o final do primeiro cur... É, ele pega, tipo, o personagem do Vlad, o personagem do mestre dele, que eu esqueci o nome, porque foda-se, né? Ele joga os dois no lixo, tá ligado? Eles tiram tudo que tinha minimamente interessante nos personagens, tipo, foda-se. Você é um cara genérico aí, vilão que virou um vampiro e não queria virar, era só isso. E o outro, sei lá, só queria cumprir as ambições dele, que a gente, sei lá, nem sei qual era as ambições de maluco, ele morreu já.
É! E os personagens da Red Faction também, né? Jogam... É Red ou é Black?
Qual? A Black Faction que é do... Que é do Vlad, do cara que morreu também. Vlad. Foda-se.
É, não, então é a Red Faction. Que eles jogam um lixo Red Faction também.
É.
Pelo que eu entendi, né?
Acho que eles ainda têm potencial porque eles ainda não morreram, tá ligado?
Eles não morreram? Tirando... Eu entendi que eles morreram.
O Burns é que morreu, tipo, da Red Faction.
É, ele morre no primeiro episódio. Mas não vamos dar spoiler dos outros. Mas eu não sei, talvez eu não tenha entendido, mas eu realmente... Eu acho que no terceiro episódio eu já não tava mais prestando atenção, porque foda-se. Cara, não dá, é assim, eu quero prestar atenção nas coisas que eu tô assistindo. Mas tu não tem estrutura psicológica pra prestar atenção em tudo, principalmente se tu assiste sei lá quantas coisas pela temporada. Então tem que escolher, né? Tem que escolher.
Cara,
não dá.
Teve um anime que eu vi um pouco e meio que me surpreendeu, porque que é o Kepek Denshi Aoyama-kun, que é um anime de comédia sobre um jogador de futebol que é germofóbico. E, tipo, a comédia é meio...
Oh?
Foda-se, tipo, tem alguns momentos que eu ri, só que esse anime me surpreendeu porque ele usa bastante a câmera, uma câmera tipo 360 mesmo, e, tipo, geralmente animes não fazem isso, quase nunca.
Sim.
Principalmente um anime tão aleatório quanto esse, tipo, usar bastante a câmera até, tipo, usa pelo menos uma vez por episódio, até o episódio 3, pelo menos, que é o que eu vi. E eu fiquei, tipo, caralho, ok, né?
Também, essa temporada a gente teve umas coisas legais de animes sem previsão de término, né?
É.
A gente teve o Boruto, que teve a luta da Sakura com o Shin, que é o Boruto filho do Naruto, exatamente. É... Que teve a luta da Sakura com o Shin, que foi muito bem animada. Inclusive eu me lembrei porque ele tava falando de movimento de câmera e tem os movimentos de câmera nessa luta aí. Meu Deus do céu, que
cara,
coisa maravilhosa.
Cara, é estranho que o Boruto, tipo, nos dois finais de arco que teve, que é o do primeiro arco desse, tipo, teve uns bagulho que era... É difícil tu encontrar em qualquer anime, tipo, no nível daquilo, sabe?
Aham. Uh-huh. De TV, né? Anime de TV.
Sim, anime de TV.
E cara, é engraçado porque tu pega a luta da Sakura com o Shin... E aí tu... Ah, olha só que legal, olha só que luta legal. E aí, se no vídeo que tu mandar pra outra pessoa tiver trechos de qualquer outra cena, fica vergonhoso. Porque a luta do Naruto com os clones do Shin, coisas dos episódios anteriores, cara, tudo muito ruim. É tudo animado bem nas coxas.
Esse arco teve o começo e o final bom, tá ligado?
Sim, não. Cara, o começo, excelente, assim, quase um 10 de 10. Eu ainda vou fazer um texto sobre essa merda, porque eu amei o episódio da Sakura
empolgou.
A Sarada. Empolguei pra caralho. Tipo, eles conseguem misturar o epílogo de Naruto, do capítulo 700, com o Boruto Gaiden. Ou é a Sarada Gaiden? Não sei.
É Boruto Gaiden.
Enfim, aquele Gaiden...
É Naruto? Saiu...
É Boruto Gaiden.
Ah, nem lembro, mano, foda-se.
Naruto?
Acho que é Naruto Gaiden, na real. É Naruto Gaiden.
Pai do Boruto Gaiden. É isso. É, enfim, o Gaiden lá que saiu depois do Naruto. Eles misturam os dois e conseguem relacionar essa mistura com o conflito da Sarada. E conseguem relacionar as relações que eles tinham criado até então com o conflito da Sarada. E conseguem usar mise-en-scène.
Mas não só isso, teve coisas que eu gosto desse arco também. Tipo, teve um pouco mais da... Não foi bem a relação do Boruto com o pai dele, mas tipo, teve a cena... É mais pra Sarada mesmo, a cena legal dela tipo, entregando
uhum.
o Bento
do Boruto
do Naruto pra ele.
O...
E cara, o final... Não, deixa eu comentar sobre o final. O final deles voltando pra vila e a Chouchou vendo o pai dele usando
uhum.
o jutsu que faz ele emagrecer lá.
Cara,
muito aleatório, cara.
Não, esse epílogo de arco é tudo errado, né, cara? É o problema do material original.
Não, eu gosto do Sasuke se recusando a dar um beijo na Sakura.
Ah, ok. Mas a escola de clones do Shin é bizarra. É, cara, aquilo é bizarro.
Mano, o Kabuto tem uma palavra.
Ah, mano, que exato.
Quem permitiu isso?
Quem permitiu essa porra, né, mano? E ele vai ensinar crianças assassinas, sabe? E tipo, tudo bem! É isso aí, gente.
E não só ele vai ensinar crianças assassinas, como ele é o
Kabuto,
tá?
Cara,
tudo
errado.
E tem nego que reclama dos caras perdoarem o Sasuke, porra. Perdoaram o Sasuke, mano, tem um Kabuto lá, dono de orfanato, o que vocês estão falando? Orochimaru fica fazendo o que ele quiser também, tipo, fora da vila, foda-se.
Não, e assim, o Boruto, ele tem um... Como é que eu posso colocar? É uma montanha-russa, nesse aspecto de ingenuidade narrativa. Porque no último episódio que a gente viu, no dia que a gente tá gravando, dia 26, primeiro episódio da visita à Vila da Névoa, e tipo, tu tem toda uma questão ali de relação entre vilas, de política internacional do mundo de Naruto, tá ligado?
Sim.
Mas ao mesmo tempo que tu tem essa preocupação do anime, tu tem coisas muito ridiculamente ingênuas, sabe? Como isso que a gente acabou de comentar.
O Uno de Boruto.
Como?
O Uno no mundo de Boruto.
É o Uno. Não, isso é ok, mas o fato de crianças assassinas irem de boa pra um orfanato
organizado pelo Kabuto.
Exatamente. Isso não é de boa.
Parem.
Mas enfim. Mas tá legal, eu ainda gosto de Boruto, sinceramente. Gosto muito do personagem da Sarada, melhor personagem até agora.
Sarada tá meio... Menos que eu tô notando que ela tá meio que querendo animar o Boruto. Eu tô gostando
Sim.
dessa relação que eles estão criando e tal.
Não, ela como personagem em si é muito legal, né?
Sim.
De qualquer
Eu gosto
forma.
bastante do Boruto também. Tipo, o Igor, se eu não me engano, tem problema com ele ser parecido demais com o Naruto. Só que, tipo, eu não vejo tanto problema assim, sabe?
Eu não acho ele parecido demais no geral. Eu só tive problema na conclusão do arco do Nue, que é o primeiro vilão, que é um arco que se conclui com a mensagem de: ah, ninguém precisa seguir a geração passada. Só que o Boruto tem essa conclusão fazendo o mesmo que a geração passada dele, sabe? Então é meio que contraditório, sabe? E é uma perca de oportunidade, querendo ou não. Então, isso foi um pouco broxante, mas no geral não tenho muito problema com ele, não. Só umas atitudes meio aleatórias, só pra enfatizar essa característica de goofy dele. E o cabelo, que é uma merda. Puta que pariu, aquele cabelo quase estraga a composição dos shots, porque
Que
não
isso,
faz
mano?
nenhum
Ele é o
sentido.
Ken. Ele é o Ken do Street Fighter V com o cabelo banana dele.
Não, e tem franja ao mesmo tempo que tem cabelo pra trás, e é um desenho mais cartunesco que o resto. É estranho demais, cara. Enfim. Pokémon Sun and Moon. Acho que vale a pena falar que a animação é do caralho. Vamos ver. É muito da hora.
É muito bom, gente.
É
E quem
muito
falar
da hora.
mal vai apanhar. Eu já tô te marcando pra tu apanhar.
Não, é simplíssimo. É praticamente um slice of life. Mas é um slice of life competente e gostoso de assistir.
Com personagens super carismáticos, eu amo o Kaki. Vou
Sim.
protegê-lo.
Sim, reaction.
E tipo, eu gosto tipo do cast inteiro, tá ligado? Acho que o Sophocles é o mais foda-se, mas até ele tem uns episódios legais, sabe? Tipo o episódio de Autorama de inseto, sabe?
Ah,
Do
esse episódio é
Charizard.
muito bom, vai se fuder. Mas
Cara.
não, eu tenho problema com alguns personagens. A Suiren, a outra menina lá que é da culinária,
Amal?
a Mal,
Que
o
isso? Os Amal tá
Mamane.
tudo waifu. Não pode, você não pode criticar, Igor.
É muito gostoso de assistir, sem compromisso. Excelente. Só assista. E já partindo para os finais de saldo final da temporada, esse programa, espero que os outros programas não fiquem tão longos quanto esse, mas esse, como a gente está falando de tudo, vai ficar meio difícil de não se alongar um pouco, né? Mas partindo para os finais, queria falar sobre Boku no Hero só uma coisa. Meu texto só se confirmou nessa temporada, para quem não tinha lido o mangá, só tá acompanhando o anime. Então vão ler o meu texto,
É.
caralho.
O texto do Igor já meio que tava confirmado porque ele já tinha lido o mangá na época.
Isso, mas eu não queria dar spoiler, então eu não
É.
tinha abordado muito sobre o assassino de heróis, sobre a relação do Deku com o Bakugou, coisas do tipo.
Sim. Engraçado que
Então.
eu que sou, tipo, fãzaço de Boku no Hero, o pessoal do Tanaka e da Magic Egg, sabe? Tipo, eu não tô vendo o anime porque eu deixei acumular muito episódio. Aí eu vou esperar sair o Blu-ray e vou ver tudo em Blu-ray direto. Eu vou rever a primeira temporada amanhã.
O foda é que depois do arco do Stento tem uma queda forte, né, no ritmo do negócio, até no mangá, né? Mas agora que a gente tá com. Acabou de acontecer a luta do All Might contra Deku e Bakugou, e obviamente foi um
Pelo
episódio muito da hora.
que eu saiba, vai acabar spoilers no encontro do Deku com o Shigaraki, na praça.
Ah, não é spoiler. A gente não fala o que acontece. Enfim.
É.
E agora sim, por fim, um dos melhores animes da temporada. Ou pelo menos o que mais dá para falar. Eu acho que ele é tão bom quanto o Made in Abyss. Mas
Sim.
é o anime que mais dá para falar, que é Princess Principal. Eu não vi tudo, mas assim.
Dá pra comentar, com certeza.
Porque, bicho, que anime sensacional. Tipo, dos mínimos
Ó,
detalhes.
já vou adiantando. Enquanto a gente falou que os caras que trabalham com Makoto Shinkai fizeram os backgrounds de Made in Abyss, os caras que trabalharam no filme do Kon, os filmes do Kon, que fazem os backgrounds do Princess Principal.
Mas assim, eu acho que nem é o background que se destaca tanto nesse caso, né? Porque uma das principais armas que se usa no Princess Principal é uma tecnologia que uma nação lá inventou, e que faz essa nação reinar sobre todas as outras. E essa tecnologia tem a ver com gravidade. E, assim, no mínimo detalhe, o detalhamento da aplicação de inércia quando ele usa esse equipamento é sensacional. Dá um peso fodido pra animação. Esse é o nível de preocupação com os detalhes do cara, sabe? Se eles vão pular de um trem, eles têm todo um esquema de preocupação com a lei da inércia, de ação e reação, e Newton's afim.
É, física em geral. Tipo.
Isso, pra fazer aquilo ter peso, sabe? Não só acontecer, sim, sim, mas ter peso. E isso é... Cara, isso é louvável, sabe? Mas obviamente não é só isso, né? Não é só isso,
tipo, tem as lutas de espada com a Tissa, que são muito bem coreografadas, muito bem feitas. Até, tipo, o CG do carro é, tipo, bem feito pra caralho. As cenas de
perseguição
são boas.
Uhum.
São bem boas mesmo. Uhum. E, tipo, eu gosto do plot, tipo, ele não se concluiu, eu vou adiantar que, tipo, ele não se concluiu essa temporada. É, uhum. Ela claramente terminou com cliffhanger pra uma possível segunda temporada que ainda não foi anunciada.
Uhum.
Mas pelo que eu sei, vai vender bem. Tipo, a estimativa é que vai vender tipo uns 6 mil cópias por volume.
Uhum.
E eu gosto, tipo, eu gosto dos personagens, eu gosto como elas são construídas. Tipo, acho que a que tem menos construção é a Beto. Mas talvez uhum. elas explorem isso no futuro da série, possivelmente.
Mas eu acho que ela faz. Eu acho que ela cumpre o papel dela.
Ela não prejudica a série de nenhuma maneira.
Isso, exatamente, concordo.
Eu gosto, tipo, como a Angie, tipo... Ela no exterior é uma espiã super fria, só que, tipo, no interior ela é só uma garota que queria, assim, reencontrar com a amiga dela.
Uhum. É, a série, assim, ela tem duas camadas muito legais. Uma que é a questão de espionagem e história, né? Que tem uma questão pragmática muito legal de como os planos funcionam. Aqui isso afeta no status quo do mundo e como isso reflete em acontecimentos históricos reais, né? Então, isso é muito bom pra quem curte esse tipo de coisa, obviamente.
É, porque o mundo que se passa meio Princess Principal, pra quem não sabe, é tipo uma suruba de Europa, de história Europa. Tipo, tem o Muro de Berlim no meio com o Império Inglês e o Caralho A4 e bando de coisa.
Uhum. Não, assim, os planos são muito bem executados, a direção é muito
boa. A arquitetura do mundo é muito boa. Tipo, no último episódio Eles mostram que tem, tipo, uma rodovia que é ligada com o muro, sabe? Tipo, o muro todo tem uma rodovia, tipo, acho isso bem legal, tipo, acho um detalhe bem legal sobre a arquitetura do mundo.
Mas o que me pega, pelo menos, é a questão da construção de personagem e temática. Que pra mim é o detalhe que torna ele tão rico, assim, sabe? Tipo, a questão do pragmatismo do roteiro, obviamente, é essencial. Mas pra mim, toda a forma como eles constroem os personagens de maneira a mostrar como a guerra destruiu a infância deles, sabe? É tocante, é verdadeiramente tocante, sabe? Tu tem personagens muito multifacetados ali. E é engraçado, eu não sei se tu lembra, Eugênio, quando a gente tava no chat do Tanaka, eu vi o primeiro episódio e falei, pô, achei muito legal, mas eles parecem tratar a espionagem de uma forma tão infantil, porque os personagens falam de espiões da terceira pessoa, sabe? Como...
Sim, é isso que eu ia comentar. Tipo, tem um monte de gente que reclama, ah, por que esse anime de espião super sério aí não é feito com adultos, tá ligado? E isso é uma série que, tipo, seria completamente diferente se fosse feito com adultos de verdade.
Sim,
é,
então...
Tipo, é essencial para os personagens eles serem crianças, sabe?
É,
pessoas jovens, no caso.
E isso que me conquistou, porque o que de início parecia infantil, era pra ser. Porque são crianças tentando lidar com conflitos de adultos. Aliás, nem de adultos, sabe? Com conflitos desumanos. Só que elas ainda são crianças e não sabem lidar com as coisas, não tem estrutura emocional pra isso. E tu vê isso refletido em todos os personagens, inclusive na mais velha, que eu esqueci o nome agora. Me ajuda.
A Charlotte.
Isso, inclusive na Charlotte. Inclusive tu tem um episódio muito forte, muito emocionante da Charlotte, que trabalha a relação com o pai dela, como a relação foi destruída pela guerra. E como vai continuar sendo destruído sempre, porque a guerra é uma merda.
Sim.
É, e, cara, é, bem, bem forte. Inclusive a Charlotte, ela faz um contraponto dos outros personagens, por ser mais velha e tal, que ainda que as personagens, no geral, se relacionem de forma bastante honesta e infantil, não 100%, claro, porque é um anime de espionagem, então mentiras estão por toda parte. Isso é outra coisa que gera tensão no enredo. É, mas ainda assim, tu vê que são crianças, sabe? Tu vê que ainda existe nas frases, por mais que elas estejam fora de contexto, sabe? Mas ainda existe alguma honestidade ali. A Charlotte, por mais que ela também tenha alguma... Por mais que ela queira ser criança, digamos assim, ela tem o papel de ser adulta, de estar sempre de guarda alta, de ser a correspondente ali dos caras que mandam nela e tal. E tu tem esse contraponto...
E até por ela ser adulta, tipo... Ela meio que fala pro pessoal mais novo, tipo... Ó, gente, é normal. É normal, tipo, vocês sentirem alguma coisa, sabe? Uhum. Principalmente pra Andy, que é a protagonista. Tipo, você não precisa ficar assim tão sério. Você pode ser
então, com a gente, sabe? É, porque, na verdade, cada personagem ali é afetado de uma forma diferente, né? A Andy, pelo que a gente vê emocionalmente, ela é a que mais se fecha, né? Ela é a mais cinza dali. Mas...
Sim, porque, tipo, se você ver o tema central que foi expresso até no último episódio, foi que todo mundo foi separado por não só um muro concreto, como muros invisíveis pela guerra.
Uhum.
E, tipo, isso significa bastante coisa, tá ligado? Porque sempre mostrado, tipo, uma relação que foi perdida. Tipo, o pai da Beto que fez experiências com ela.
Uhum.
A Charlotte com o pai dela, que depois perdeu a mulher na guerra, ficou maluco.
Uhum.
A Tícia também, que o pai virou um terrorista no país dela, basicamente.
Uhum.
A Charlotte com a Andy, que foram separadas pela guerra também.
Uhum.
E é muito disso, sabe?
É, distanciamento em relação, se fechar, tu ter essa inocência pra tentar quebrar essa relação e tudo mais. E é até engraçado, porque as personagens que não são espiãs, elas introduzem, elas injetam a inocência, né? Então... A Beto vem com a ideia de criar um nome pro grupo, por exemplo, que é bastante ingênuo, né, e até fútil.
É até contraditório, porque um grupo de espiões teria um nome, tipo, acho que
isso,
eles até falam isso, eu não trouxe.
Exatamente, e a Charlotte, mais uma vez, ela é adulta, mas ela quer ser criança, sabe, então ela incentiva. Cara, essas relações são demais, assim, e até... Eu adorei esse anime, eu acho que foi o que eu mais gostei nessa temporada. Eu quero voltar a assistir logo, só tem que...
Mesmo não tendo terminado.
Então, exato. Mas eu acho que é o que mais vale a pena assistir. Esse Made in Abyss vai com tudo. Espero que a próxima temporada seja muito boa. Eu quero assistir... Eu não sei o que eu quero assistir ainda. Eu já fiz a minha...
Várias coisas.
Exato, eu fiz a minha lista, mas eu não lembro de nada que eu anotei, né? Porque foda-se.
É, sei lá, eu aposto no Children of the Whales e... É,
o quê?
Eu também não lembro muita coisa.
O que, Rodo?
Ai, caralho.
É o que, Rodo e o...
Black e Black Clover. Não, pera.
Aí sim.
Falando sério, tipo, próxima temporada tem Sangatsu no Lion 2, que tipo, sequência de um dos animes favoritos de todos os tempos, facilmente. Vai ter Children of the Whales, que teve um dos previews mais lindos que eu já vi. E sei lá, vai ter também Chukar.
Ok.
Que é um anime sobre Sidecar.
Enfim, esse foi só um piloto. A gente... Vamos fazer, foda-se, é isso aí. Não sei como é que vai ficar.
Isso pareceu meio aleatório, foi porque foi. Eu tava falando com o Igor a ideia pelo Facebook. Ele falou, tipo, bora gravar um piloto. Eu, tipo, ok. E faltou falar de algumas coisas, só que tipo vai ficar muito grande se a gente falar, então a gente não vai falar, não.
Valeu, é, porque esse aqui não. Esse aqui basicamente não tem uma estrutura, né? Então a gente vai pensar melhor nos próximos. Mas era mais pra apresentar a ideia. E é isso aí, gente.